passamos a apresentar Conversa com o Senador. Você mais perto do trabalho do seu parlamentar.
Olá, bom dia. Eu sou Vladimir Espinosa e na Conversa com o Senador de hoje eu recebo o senador Ataídes de Oliveira. Ele que nasceu na cidade de Estrela do Norte, estado de Goiás, dia 18 de dezembro do ano de 1959. É empresário do ramo de consórcios, construção civil, revenda de veículos também. Vem de uma família bastante humilde, não é, senador? Só teve 11 irmãos, nem todos conseguiram a sorte de sobreviver. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer a visita do senhor aqui ao programa e que o senhor nos contasse esse início de vida tão rico do ponto de vista humano, mas, por outro lado, tão difícil, não é?
Bom dia, Vladimir, e bom dia também a todos os nossos ouvintes aqui da nossa querida Rádio Senado. Eu sou filho aqui de Estrela do Norte, uma cidade pequenina, hoje divisa com o estado do Tocantins. Meu pai era meieiro ali às margens do Rio Araguaia, 12 filhos, lamentavelmente 5 não conseguiram sobreviver, todos esses partos feitos lá com parteiras, né? E aos 11 anos de idade eu resolvi abandonar a minha família e sair em busca de uma melhor condição financeira a todos eles. E fui para uma cidade, Anápolis, Goiás, e lá então eu tive a oportunidade de ter o meu primeiro emprego como office boy em um frigorífico, e daí então eu tive uma formação em contabilidade, direito, advoguei, fui contador, fui professor dessas duas matérias, tive esse privilégio. E em 1988 eu comecei nos negócios, quando nós criamos então a nossa primeira empresa, que foi o Consórcio Araguaia, que chegou a estar no 8º lugar no ranking nacional por vários anos. E essa empresa, nós pedimos cancelamento da nossa autorização agora recentemente ao Banco Central. E desta empresa vieram tantas outras que formou-se então o Grupo Araguaia.
E como é que aconteceu a transição dessa vida do senhor de empresário para a vida de político?
Política nunca esteve no nosso projeto, nem no meu projeto e nem dos meus filhos que hoje são meus sócios, né? Eu tenho 2 filhos, um com 33 anos, engenheiro, e o outro com 29 anos, advogado. Nem sempre os nossos projetos, Vladimir, e os nossos planos são os planos de Deus, né? Em 2009, com negócios no estado do Tocantins, eu procurei o então governador Siqueira Campos, que criou o estado. Eu fui até esse senhor que eu não ainda o conhecia pessoalmente. Queria ajudá-lo, ele retornar ao governo, porque o governador anterior tinha sido cassado, 2 eleições indiretas, e aí então fui ajudá-lo. Mas com um só intuito, que ele retornasse ao governo e tomasse conta do nosso querido povo tocantinense, do nosso estado. E assim então foi feito. Ele queria que eu fosse o candidato dele ao Senado e eu dizia ao governador Siqueira Campos que não era interesse nosso. Mas no mês de junho de 2010, muito próximo já ali dos registros das candidaturas, ele me apresentou o senador João Ribeiro, que eu não o conhecia também. E o João me procurou querendo que eu fosse o primeiro suplente dele, eu dizia que não. Mas aí ele começou a me fazer convites para comer galinha com gueiroba, que é o que eu gosto muito. E aí ele acabou conquistando a minha amizade. E acabei aceitando a primeira suplência do meu querido amigo e saudoso João Ribeiro, que tem um serviço prestado ao nosso estado do Tocantins extraordinário. E lamentavelmente, 18 de dezembro de 2013, uma doença terrível acabou tirando ele de perto de nós. E assim eu me tornei senador, mesmo sem a minha vontade própria, mas sim, acredito, pelos desígnios de Deus.
Bem, e agora pela frente o senhor tem alguns anos com esse trabalho, com essa responsabilidade. Eu gostaria de te falar e de destacar pelo menos 2, não é? Já que o nosso tempo aqui é bem escasso. Primeiro, o trabalho do senhor à frente de uma CPI extremamente importante para o país, que é a CPI do CAF. Como é que os trabalhos lá, na opinião do senhor, estão se desenvolvendo e até onde o senhor pretende chegar?
Vladimir, como você bem colocou, é de um volume, é de uma responsabilidade realmente enorme. Só para se ter uma noção, o CARF foi criado em 2008 e começou a funcionar em janeiro de 2009. Nestes 6 anos, foram julgados 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Percebemos que nós precisamos de muitas informações. E essas informações, então, já foram requeridas. Também temos um requerimento que deve chegar em breve em nossas mãos, que será a nossa baliza, é de minha autoria, onde eu peço que todos os julgados acima de 50 milhões de reais que sejam nos enviados, para que nós possamos, então, debruçar com a nossa equipe em cima de cada ação. Portanto, eu posso lhe dizer que, muito em breve, nós tenhamos todas as informações necessárias para que possamos fazer um belíssimo trabalho, inclusive compartilhando informação com a Operação Zelotes. E essa CPI tem uma tipicidade diferente das demais, eu percebo, Vladimir, que ela é apartidária. O nosso objetivo, eu tenho sentido como presidente, é tão somente verificar quem são esses corruptos e buscar esse rio de dinheiro que a Operação Zelote já disse que 6 bilhões, 5 e 700 já foi declarado o desvio, mas que pode chegar a 19. Eu particularmente acho que diante desse volume de 1 trilhão e 300 bilhões, pode chegar a 50 bilhões ou mais. Então, eu vejo que o nosso objetivo principal, então, além de detectar esses corruptos e corruptores, que eles venham pagar pelos seus crimes, que são vários crimes, e resgatar este dinheiro aos cofres públicos para que sejam usado exatamente no lugar que deve ser, que é na saúde, educação e segurança e mais. Eu sei que é muito difícil acabar com a corrupção no Brasil, mas nós podemos reduzi-la e muito. Esse Congresso Nacional tem o dever de fiscalizar o dinheiro público. Se não fosse a Polícia Federal e o Ministério Público Federal hoje no Brasil, com os poderes que eles têm de investigação, eu acho que o nosso país estaria muito pior. Mas graças a Deus, nós estamos caminhando para o melhor.
O senhor é autor de um estudo sobre o cenário econômico do país, que envolve FIES, Pronatec, Sistema S. A pergunta que eu lhe faço, senador, é a seguinte: nós temos razões para otimismo ou para pessimismo nesse cenário que a gente pode observar através do trabalho do senhor daqui para frente?
Eu acho que o momento de todos nós brasileiros, não só meu da oposição, mas é um momento de tristeza e, ao mesmo tempo, um momento de um novo tempo, de esperança. Sabemos que o PT quebrou o país. Isto é verdadeiro. Gastaram demais e gastaram errado. O Pronatec, esse programa tão bonito, mas mal administrado, gastou 15 bilhões e 400 milhões de reais e que, na verdade, não qualificou a nossa mão de obra. Pois bem, aí então vem o famoso desemprego, que, na verdade, é acima de 20% quando você coloca os neném, quando você coloca os que nem trabalham e nem procuram emprego, 17 a 29 anos, quando você coloca o estudante dos 18 aos 24 anos que está procurando emprego. Eu fiz um trabalho em cima disso e pedi aos economistas, ao IBGE, ao governo, que me convencesse que eu tivesse errado em relação ao nosso desemprego. Isso é muito preocupante. E depois do desemprego, aí sim, vem a criminalidade. Mas, pois bem, e a solução, senador? A solução, eu disse para o ministro Levy, a solução é produzir. É convocar os nossos empresários e falar: produza, porque é a lei de mercado, Vladimir. E aí eu venho do mundo dos negócios, é a lei de mercado que equilibra a inflação.
Só para a gente encerrar, infelizmente não temos mais tempo. Senador, eu poderia dizer, tomar a liberdade, de que o senhor chegou à política pelas mãos do destino, vamos dizer assim. A pergunta é: gostou? Pretende ficar?
Eu estou sofrendo um pouco comigo mesmo, eu estou em conflito comigo mesmo, sabe, Vladimir? Porque eu vejo que esse Congresso, ele não é proativo. As coisas aqui não acontecem como na iniciativa privada, não é? Essa reforma política, ela tem que acontecer. Ela é uma porteira aberta para esta corrupção. Olha a história do Lava Jato. Nós temos que ter uma reforma tributária urgentemente. Nós temos que ter uma reforma trabalhista urgentemente. Essas três reformas, elas já deveriam ter acontecido há muito tempo. Então, eu posso lhe dizer que eu estou aqui em uma missão. Não sei qual será o meu futuro político, mas eu quero cumprir essa missão que Deus colocou em minhas mãos e quero cumprir com muita honra em prol do nosso país, em prol do nosso Estado.
Senador Ataídes de Oliveira, muito obrigado pela gentileza da entrevista.
Eu que agradeço, Vladimir, essa bela oportunidade e despeço então dos nossos ouvintes, não é? Desejando aí um futuro melhor ao nosso país e não vamos perder a esperança.
Você acompanhou Conversa com o Senador. Você mais perto do trabalho do seu parlamentar.